Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Peço a vossa atenção para a proposta de ordem do dia. Alguma consideração a tecer? Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. No ponto 2, temos a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório Estado da Educação 2023 e vamos então chamar o Sr. Presidente para a audição. Ora, já temos então connosco o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes, a quem saudamos e em nome da Comissão damos as boas-vindas e agradecemos todo o trabalho que o Conselho Nacional de Educação também tem tido e nos tem proporcionado pareceres propostas, sempre em articulação estreita também com a Assembleia da República e sempre disponível para colaborar connosco. Bem-ajam. Vamos então dar início a esta audição. A grelha de tempos já foi também divulgada. Teremos 15 minutos para uma apresentação inicial do relatório. Depois seguem-se intervenções dos grupos parlamentares de 5 minutos. Por fim, o Sr. Professor terá outra vez 15 minutos para responder ou para tecer as considerações que assim entender. Agradeço também o envio do exemplar e a divulgação através do link para que todos possamos ter acesso ao documento. Sr. Professor, passava-lhe então a palavra para a apresentação do relatório do Estado da Educação 2023. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É, como sempre, um prazer estar aqui para abordar as questões que emergem do Estado da Educação. Já é a terceira vez que estou cá para esse propósito, tenho estado para outros. É sempre um prazer e é sempre uma oportunidade para poder, junto das senhoras e dos senhores deputados, refletir sobre as questões que, no fundo, orientam o nosso trabalho e que decorrem, obviamente, da nossa lei orgânica. Nós temos vindo, se me permitem, começaria por referir que nós temos vindo a procurar que o Estado da Educação, a publicação, seja mais simples, o que não significa que seja simplista, portanto, mais simples, mais focada nas questões centrais do desenvolvimento do sistema educativo e também com uma natureza prospectiva, ou seja, procurar identificar, através do estudo que fazemos, não é? E da análise que fazemos de publicações nacionais e internacionais, quais são as tendências, quais são os aspectos do sistema educativo que devem ser pensados em termos do futuro. E, portanto, nós acabamos por ter um Estado da Educação que tem, essencialmente, duas grandes secções, se me permitem assim a expressão. Uma primeira, em que se procura dar uma panorâmica do sistema de educação e formação em Portugal. E aí, naturalmente, falamos, neste caso concreto, dos recursos disponíveis no sistema, dos recursos que são mobilizados para o sistema de educação e de formação funcionar, digamos assim, e também este ano decidimos discutir um pouco a questão da internacionalização e depois temos também tudo aquilo que diz respeito à população discente, portanto, ao número de alunos inscritos pelas diferentes ofertas e também abordamos a questão sempre premente e ainda premente, passados 50 anos do 25 de Abril, que é a questão das desigualdades, porque nós, enfim, apesar de todos os progressos que são reconhecidos nacional e internacionalmente, temos ainda um sistema que é bastante desigual e já abordarei isso mais à frente. E depois, naturalmente, nessa primeira parte, a questão dos resultados. Os resultados, e portanto aí estamos a falar do desempenho do próprio sistema educativo. Na segunda parte, temos então quatro reflexões prospectivas, como poderemos chamar, e aí, de facto, decidimos analisar e discutir fundamentadamente a questão da educação dos 0 aos 12 anos de idade, por um lado. Por outro lado, a educação secundária, não é? E já depois poderei elaborar um pouco sobre isso. A questão do português língua não materna, que é uma questão muito atual, apesar de nós já termos o português língua não materna no sistema há mais de 15 anos, não é? Se a memória não me falha, penso que 2006, portanto 18 anos, 19, e a questão também da pedagogia no ensino superior, na educação superior, porque pensamos que as questões da aprendizagem são normalmente muito abordadas ao nível da educação básica e da educação secundária, menos abordadas ao nível da educação superior, e elas também se colocam aí. Também temos aí, enfim, as universidades e os institutos politécnicos têm tido cada vez mais uma intervenção significativa ao nível da pedagogia, da chamada pedagogia na educação superior. E, portanto, e depois tivemos também a preocupação, e vamos, enfim, vamos apurando, vamos fazendo o melhor possível, de elaborar sínteses que facilitem, digamos, a identificação daquilo que podem ser considerados os aspectos mais relevantes, claro, do nosso ponto de vista, mas facilita também e orienta o leitor na consulta mais rápida, digamos assim, a um conjunto de matérias. E gostaria, enfim, se me permitem, dizer que tudo isto implica, de facto, bastante estudo, não é? Muitas audições a um conjunto muito diversificado de intervenientes no sistema, não é? A todos os níveis, a debates, sobretudo nas comissões especializadas permanentes. Eu tenho a sorte, como presidente, de ter, de facto, um conjunto de pessoas a coordenar essas comissões, que são pessoas que trabalham bastante e trabalham bem, e, portanto, estamos, desse ponto de vista, digamos que o Conselho, se aliarmos essa qualidade à qualidade dos assessores técnico-científicos, como está previsto na nossa lei orgânica, nós, de facto, enfim, temos tido condições para elaborar um trabalho que, de facto, sirva bem a sociedade portuguesa e que vá ao encontro também das necessidades dos deputados da Assembleia da República, não é? e do Governo. Portanto, é isso que nos tem movido nestes anos. Portanto, se pensarmos na primeira parte, eu não vou naturalmente ser exaustivo, até porque não tenho tempo, mas se pensarmos na primeira parte, nós poderemos referir que, de um modo geral, a evolução do sistema de educação e formação em Portugal é essencialmente positiva. Há um conjunto de indicadores que se têm mantido num percurso positivo e posso, por exemplo, dar o exemplo da taxa de cobertura do pré-escolar. Nós, neste momento, o país tem, neste momento, ao nível dos meninos e meninas com 5 anos de idade, tem praticamente 100%, portanto, podemos dizer que está universalizada a cobertura aos 5 anos. Nos 4 anos, temos 96,8%, o que tem vindo, portanto, a crescer em relação a anos anteriores. Onde está mais baixa, naturalmente, e penso que é natural, e porque há várias razões que podem explicar, é ao nível dos meninos e meninas com 3 anos, que são 83%. Mas, portanto, temos feito aqui um percurso significativo. Também no que diz respeito à taxa de cobertura dos 0 aos 3 anos, há uma evolução positiva, portanto, estamos com 55,2% no continente, portanto, acima da meta estabelecida na União Europeia até 2030. Portanto, tem havido também aqui alguma evolução positiva. Há também, no que diz respeito às taxas de escolarização, no primeiro ciclo nós temos neste momento 100%, no segundo e terceiro ciclos temos menos, mas é sempre acima dos 90%, portanto esses indicadores continuam a progredir, e particularmente no ensino, na educação secundária, onde estamos a caminho neste momento de 90%, temos 89,8%, e eu lembro aqui que de facto o percurso da taxa de escolarização no secundário tem sido muito penoso, não é? Nós só a partir de, se a memória não me falha, e acho que não, do segundo lustro dos anos 90, é que começamos com 50% de taxa de escolarização. Portanto, há 30 anos, 50 em cada 100 alunos ou em cada 100 portugueses com idade, em idade de estar no ensino secundário, na educação secundária, 50 não estavam lá. 50 estavam a algures. Portanto, isto tem sido um percurso que, do nosso ponto de vista, foi muito impulsionado mais recentemente por força da inclusão dos cursos profissionais nas escolas públicas. Isso teve um efeito muito significativo, e é por isso que nós temos vindo, quando falamos da educação secundária, na importância de valorizar a educação profissional, não é? E na importância de se tomarem medidas para que a educação profissional não seja vista como algo que está ali para algo que resta, não é nada disso, tem de ser uma educação tão considerada como a de quaisquer outros cursos, nomeadamente os científico-humanísticos, onde há uma certa tendência para os hipervalorizar em detrimento dos cursos profissionais e em detrimento dos cursos especializados no âmbito das artes. Também outra coisa que gostaria de referir, porque por vezes podemos ter uma ideia um pouco diferente, é que nós neste momento estamos com mais alunos no sistema. Portanto, nós temos mais alunos no sistema. Há zonas do país onde foi necessário abrir salas de aula. Porquê? Porque temos um número muito significativo de alunos migrantes que estão a estudar nas escolas em Portugal. Portanto, temos cerca de 140 mil alunos, e esse número tem vindo a crescer de ano para ano. Portanto, neste momento, eu gostava de lhes dizer, só para... Temos 142.760 alunos estrangeiros no sistema, não é? E temos aqui uma percentagem de cerca de 12% na educação básica e uma percentagem de cerca de 10% na educação secundária. Isto são números muito significativos, não é? São números muito significativos, e que leva àquilo que nós invertemos a tendência de inverno demográfico, enfim, como às vezes ouvimos, não é? E aqui a este nível, e portanto neste momento temos mais alunos no sistema educativo português. É claro que há também outros aspectos que me parecem ser de referir deste lado mais positivo. Uma delas que eu acho que é importante referir é que nós, apesar de termos falta de docentes, e temos, e é um problema grave que temos de enfrentar, já lhe farei referência mais adiante, a verdade é que nunca o sistema educativo e formativo português teve professores com as qualificações que existem neste momento. Ou seja, nunca tivemos professores tão qualificados com percentagens significativas de professores com graus de mestre e graus de doutor, inclusivamente. E, como sabem, isso penso que é do conhecimento de todos, os nossos docentes da educação pré-escolar comparam muito bem, em termos internacionais, são dos que têm melhores qualificações e melhor preparação para trabalharem com as crianças da educação pré-escolar. Portanto, isto são aspectos que me parecem positivos e que tenho referido já noutras edições do Estado da Educação, que têm vindo a ser referidos e que são reconhecidos. É claro que temos, naturalmente, um conjunto de preocupações, um conjunto de desafios, um conjunto de problemas que temos de enfrentar. E começo já por um que referi há pouco, que é a questão do português língua não materna. Não é? A questão do português da língua não materna é uma questão preocupante. De acordo com os dados que, nos foi possível obter, cerca de 13.900 alunos do ensino básico e da educação secundária tiveram acesso ao português como língua não materna, mas umas contas, enfim, feitas de forma até, eu diria, até algo generosa, mostram-nos que provavelmente cerca de 50 mil alunos necessitariam dessa disciplina. Portanto, nós temos aqui um problema que tem de ser enfrentado. É verdade que o governo tomou uma decisão no sentido de introduzir mediadores linguísticos e culturais nas escolas, que é uma medida positiva, que vemos como positiva, mas não sabemos, pensamos que talvez não seja suficiente. E essa questão é uma questão mais complexa do que aquilo que pode parecer em termos da organização e funcionamento pedagógico das escolas, nomeadamente à construção das próprias turmas, não é? E isso levanta alguns problemas e, portanto, há escolas que têm, por exemplo, ainda há dias soube aqui de uma escola de Odivelas, um agrupamento de escolas que tem 21 turmas de português de língua não materna, e há escolas ao lado que têm muita dificuldade em constituir essas turmas por razões internas, por razões de funcionamento. Portanto, essas escolas precisam de ser acompanhadas e esta é uma questão que de facto, preocupante. Outra questão que nos preocupa, eu já vi que o tempo já passou, mas depois voltarei nos outros 15 minutos a sinalizar algumas questões, mas há uma que eu gostaria de deixar desde já, que é a questão das crianças com problemas de saúde. Com problemas de saúde de vários níveis. Portanto, as crianças normalmente referidas como tendo necessidades educativas especiais. E, como sabem, a lei, o Decreto-Lei 54, prevê determinados tipos de medidas, portanto, as medidas universais, as medidas seletivas e as medidas adicionais, que são medidas orientadas para que essas crianças, esses jovens, aprendam. Aprendam de acordo com as suas capacidades, de acordo com aquilo que lhes é possível. E aqui o que nós sabemos é que estão 89 mil, se a memória não me falha, de facto receberam, foram objeto dessas medidas, mas nós precisamos de saber exatamente, precisamos daqui de algum acompanhamento, precisamos de uma monitorização, precisamos de uma avaliação. Essas medidas resultaram ou não resultaram? Precisamos desses dados. E eu vou-me calar, porque de facto já ultrapassei o tempo, agradeço a vossa paciência, mas isto são muitas coisas, mas eu procurarei, na medida do possível, sinalizar outras que também que nos preocupam quando for a altura de voltar a falar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os nossos assessores e, obviamente, o cumprimento especial para o professor Domingos Fernandes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apresentando desde já também as felicitações pelo estudo apresentado no Estado da Educação 2023, que traz realmente dados bastante extensos e bastante pertinentes relativamente ao estado da Educação, como o próprio nome indica. O grupo parlamentar gostaria de começar por referir o seguinte. A estratégia que adotámos para fazer esta intervenção ao Sr. Professor Domingos Fernandes foi no âmbito de, dentro do que está apresentado no relatório, também vermos se as medidas podem ser, se há medidas que estão agora em prática, também podem ser enriquecidas. Do vosso estudo, se há essa indicação de que, como dizia há pouco, em relação à educação inclusiva, o Decreto-Lei nº 54 necessita de uma revisão para vermos o que é que deve e pode ser melhorado urgentemente. E, portanto, nós é nesse intuito que lhe vamos fazer algumas perguntas. Portanto, a questão principal do Ministério da Educação, desde que entrou em funções, a preocupação fundamental foi o facto de haver demasiados alunos sem aulas. Portanto, a partir do momento que há um aluno sem aulas, é um fator de preocupação. E, efetivamente, a escassez de professores agrava não só o progresso dos alunos, como o seu futuro académico e profissional, perpetuando um ciclo de desigualdade social. E, portanto, esta é uma questão que é demasiado óbvia de preocupação. Segundo o relatório, Portugal enfrenta uma das situações mais críticas da União Europeia no que diz respeito ao envelhecimento do corpo docente. A percentagem de professores com 60 ou mais anos quase duplicou, passando de 9,8 para 17,3, enquanto o número de docentes mais jovens sofreu uma redução significativa. Na faixa dos 30 aos 39, a percentagem caiu de 23,6 para 17,2. Como é do conhecimento geral, o Ministério apresentou e está a operacionalizar o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, apresentando 3 eixos, 15 medidas, entre as quais a flexibilização, por exemplo, no eixo 2, no Gerir Melhor, a flexibilização de gestão de horários, o aceleramento da contratação de escola, a agregação de horários, outras medidas que não vou agora também elencar todas, mas que têm este intuito de diminuirmos o número de alunos sem aulas. Tem alguma indicação que nos possa aqui reforçar se há capacidade para fazermos mais, melhor, ou em que sentido é que devemos trabalhar? Depois, continuar que, portanto, apesar de haver aqui um crescimento de professores neste momento, sabemos que o relatório aponta que a formação de novos professores é ainda insuficiente. Daí que, como todos nós sabemos, o número de vagas para o ensino superior tem aumentado e tenha inclusivamente aberto a possibilidade de haver maior contratação de professores estrangeiros e sobre estas medidas é óbvio, o objetivo é o mesmo, queremos alunos com aulas. Se tem também algum comentário a fazer. Relativamente aos estudantes inscritos, sabemos que já foram serão atribuídas 2 mil bolsas anuais a estudantes e 500 bolsas para estudantes de mestrado. No vosso entendimento, estas medidas poderão alavancar virem mais a captação de jovens para o ensino básico, portanto, que estas bolsas são destinadas a estes ciclos de ensino e, portanto, saber se lhe parece que pode ser assertiva esta medida. Em termos do português língua não materna, e neste cenário que tão bem descreveu há pouco, também dizer que, como o Sr. Professor disse, o Governo tem aberto a contratação de mediadores culturais e, portanto, para fazer precisamente este apoio aos agrupamentos de escolas, à escola em si no nosso país, para que possamos dar maior resposta. É óbvio que este plano, que está inserido no Aprender Mais Agora, pretende precisamente atualizar instrumentos de diagnóstico e orientação dos alunos no âmbito deste português língua não materna e ainda criar um nível zero do PLNM. Parece-lhe também um caminho que possa ser seguido. Relativamente ao desempenho académico, que é preocupante nas áreas, sobretudo, da matemática e da escrita, também perguntar se tem alguma medida que possa ser revista e indicada neste âmbito. Senhora Presidente, só mais um minuto. Como poderemos reforçar a inclusão dos alunos estrangeiros e garantir o português língua não materna a todos? Que fatores desencadearam neste momento um aumento da taxa de retenção do terceiro ciclo, se conseguiram identificar este aumento, e que metodologias devemos fazer para tornar mais eficientes as medidas que estão em prática? No âmbito do ensino superior, ainda dizer que o aumento de vagas na medicina internacional foi também uma proposta de darmos mais formação, termos mais médicos, se porventura têm alguma opinião sobre esta medida, agradecendo desde já todos os contributos que o Sr. Professor muito bem nos tem partilhado com toda esta Casa e a nossa Comissão. Muito obrigada, bem-aja.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todos aqui presentes e começo por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, agradecer todo o trabalho que resultou neste relatório, que identifica claramente as tendências mais significativas e as suas implicações no desenvolvimento das políticas educativas. São, de facto, muitos dados, certamente muitas horas de dedicação até chegarmos aqui a este relatório, mas queria, essencialmente, destacar três pontos. O primeiro tem a ver com a elevada qualificação dos docentes, que também referiu aqui, e que é extensível desde o pré-escolar até ao básico e ao secundário. Não só a nível do mestrado e doutoramento, mas também das atividades de formação contínua. Este é, sem dúvida, um aspecto muito positivo, resultado das políticas educativas dos últimos anos, mas pedia o seu comentário relativo à preocupação com a entrada de professores menos qualificados no que diz respeito à habilitação própria para a docência. Também no que diz respeito ao envelhecimento da classe docente e a reposição dos docentes que vão saindo do sistema, e isto também é transversal ao ensino superior e que é absolutamente essencial para garantir a sustentabilidade das instituições, o Governo aumentou vagas nos cursos de ensino básico, também no seguimento do que já vinha sendo feito pelos governos anteriores, mas o número de estudantes em mestrados que conferem habilitação para a docência é ainda reduzido e, portanto, gostava também de saber o seu comentário relativamente às estratégias neste sentido. O segundo aspecto prende-se com o investimento financeiro. Ele é crescente desde 2017, incluindo naturalmente aqui o investimento em ciência, tecnologia e ensino superior, utiliza e alavanca muitos fundos europeus, seja do PRR, seja no ano em causa ainda era o PT 2020, quer para a educação inclusiva, para o ensino profissional, com os centros tecnológicos especializados, a escola digital, o investimento em investigação e desenvolvimento, a educação de jovens e adultos e o apoio a estudantes de ensino superior. Há uma preocupação, que é o pós-PRR, sobretudo para o investimento em ciência, porque sabemos que o orçamento da FCT diminuiu, há um atraso significativo na avaliação dos centros de investigação e nas medidas de emprego científico, não estando previsto depois mais fundos europeus, como tivemos agora, para além de um quadro comunitário, a todo um quadro extra que foi o PRR e que vai deixar de haver, esta é uma preocupação relativamente ao investimento em ciência. E o terceiro aspecto tem a ver com a internacionalização da educação, quer dos ambientes da educação, quer das aprendizagens. Como disse muito bem, hoje há mais alunos no sistema educativo, há mais diversidade e isto exige um esforço de inclusão e de equidade. O número também está bem explícito no relatório, são 11,3% de estrangeiros na escolaridade obrigatória, a maioria brasileiros, e é importante nós percebermos como é que se podem monitorizar as taxas de cobertura e de frequência da disciplina de português de língua não materna, mas, sobretudo, como é que se pode fazer a articulação desta disciplina com outras de forma a minimizar os impactos, quer nas taxas de conclusão, sobretudo as do terceiro ciclo, mas também nas taxas de retenção e desistência e até mesmo nas aprendizagens no domínio da língua escrita e da matemática, que têm sofrido também impacto do facto da presença de mais alunos estrangeiros no sistema educativo. Depois, estes eram os três aspectos essenciais, mas não poderia também deixar de referir a preocupação que também fica explícita no relatório que apresentam sobre o déficit dos alunos nas áreas STEM. Estas áreas das ciências, das engenharias, das tecnologias e da matemática são absolutamente estruturantes para o desenvolvimento do país e, sobretudo, o seu posicionamento mais competitivo. E, portanto, também como é que vêem esta questão do déficit de alunos nestas áreas em particular, e também a necessidade absoluta da inovação pedagógica no ensino superior. Foi criado um conselho neste sentido, mas é muito importante perceber as abordagens a ser feitas para transformar ou fazer a transformação pedagógica que o ensino superior necessita, garantindo sobretudo equidade e combater o abandono e as desigualdades e garantir a qualidade das aprendizagens. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor Domingos Fernandes. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega a presença e congratular-nos com a possibilidade de ouvirmos nesta comissão o Conselho Nacional de Educação que o Sr. Professor aqui representa. Em segundo, naturalmente, agradecer a disponibilidade para, em conjunto, falarmos sobre o assunto do ensino em Portugal. Quer dizer, não é por nós, mas pelas famílias, pelos alunos e por todos aqueles que fazem acontecer a escola e, como nós sabemos, são tantos. Professores, técnicos, terapeutas, funcionários, diretores, psicólogos, etc. Em terceiro lugar, agradecer os desafios que este relatório nos traz e que o professor Domingos Fernandes aqui referiu nas palavras iniciais. As inquietas reflexões são importantes e fulcrais para quem se dedica a pensar o ensino e a legislar sobre ele. A propósito do relatório, permitam-nos referir que para nós há uma distinção clara entre educação e ensino e que o relatório que aqui nos traz não segue. Para nós, a educação compete à família, o ensino à escola. Choca-nos, e peço desculpa pelo termo que estou a usar, e eu repito, choca-nos que o ensino superior, neste relatório, tenha a denominação de educação superior. Vejamos, alunos adultos, muitos deles com mais de 20 anos ou 30, estão na universidade ou no politécnico para receber uma educação superior. Quer dizer, do nosso ponto de vista não faz sentido. Os jovens e adultos vão para a universidade e politécnico receber formação técnica e científica. Não podemos menorizar os jovens e adultos e desconsiderar o papel das famílias na missão fulcral à educação. Este é um dos pontos em que não conseguimos estar de acordo, contudo, o respeito pessoal e institucional, como é óbvio, não sai daqui beliscado e está garantido, portanto podemos ficar todos tranquilos. Dito isto, no relatório há dados sobre um inegável sucesso estatístico, especialmente quando comparamos a escolaridade e o abandono escolar desde 1974 até aos dias de hoje, e certamente que se recuarmos até à Idade Média ou à pré-história, maior o sucesso. E, portanto, o relatório aborda o sucesso. Agora, a pergunta que se impõe é se esse sucesso é real ou artificial. A facilitação na transição dos alunos nas escolas deste país é um debate que, do nosso ponto de vista, é fulcral e quem frequenta as escolas sabe que este é um problema bem real. Uma pergunta direta que o país coloca, de forma absolutamente clara, é como é que é possível termos crianças com 7 e 8 anos, alguns em pleno segundo ano ou do terceiro ano, e sem conseguir ler uma palavra. E, portanto, esta é claramente uma preocupação que eu julgo que é partilhada por todos aqueles que aqui estão nesta comissão. E, portanto, a pergunta que aqui se faz é que sugestões pode deixar-nos para nós, enquanto decisores políticos, e, portanto, da nossa parte julgo que estaremos todos disponíveis e receptivos a soluções que possam eventualmente aqui apresentar. Outras reflexões que também aqui deixamos é qual a relação entre este sucesso e das estatísticas e a qualidade das aprendizagens adquiridas pelos alunos. Será que este sucesso estatístico se deve ao facilitismo? Portanto, é a pergunta que aqui deixamos. Para nós, para o Chega, os exames são um elemento de avaliação fundamental para todos os níveis de ensino. Os exames, afinal, representam sinais de exigência, rigor e um meio eficaz de atribuirmos à escola o verdadeiro elevador social que lhe compete. Para nós, rigor, exigência e meritocracia são fulcrais para a escola que queremos construir. Para o Chega, a cultura do facilitismo agrava as desigualdades sociais e impede a escola de servir como elevador social. Atendendo a estes pressupostos, a pergunta que aqui fazemos é se será possível partilhar connosco a posição do Conselho Nacional de Educação sobre os exames nacionais. No relatório, faltam-nos, portanto, questões que faltam, do nosso ponto de vista, faltam dados sobre a máquina burocrática que asfixia as escolas e os professores, faltam dados sobre violência e indisciplina, que são uma verdadeira pandemia das escolas do país, faltam informações também sobre as pressões psicológicas a que são sujeitos os professores, dados sobre o absentismo escolar dos alunos, dados sobre o acesso às novas tecnologias por parte dos alunos e as condições das escolas para esse acesso. Faltam também dados concretos sobre o ensino privado e cooperativo dos vários graus de ensino. Portanto, e aqui a pergunta que nós também colocamos é se será possível no futuro o Conselho Nacional de Educação olhar com um pouco mais de atenção para o ensino privado e cooperativo em Portugal, uma vez que ele representa atualmente cerca de 20% da oferta nacional do ensino. Uma palavra também para o ensino profissional, e que aliás o Sr. Professor aqui referiu na intervenção inicial, e que também nós concordamos que de facto o ensino profissional deve ser claramente uma prioridade nacional e que permita a qualificação dos nossos jovens para uma plena integração no mundo do trabalho. Uma nota ainda para o desafio que também temos e que o Sr. Professor aqui referiu na intervenção inicial, a propósito do desafio que aqui está colocado a todas as escolas do país, incluindo naturalmente as regiões autónomas de Açores e Madeira, que são os alunos estrangeiros que estão a chegar e que colocam inúmeros desafios aos professores, aos diretores e demais comunidade escolar. Sabemos que o diagnóstico está feito, a pergunta que se faz é que soluções imediatas para estes desafios. O relatório aborda também a falta de professores nesse verdadeiro inverno docente em que vivem as escolas e, portanto, a pergunta que nós fazemos aqui também é se há soluções também elas imediatas e quais as medidas prioritárias para resolver esse problema. Outra questão também aqui que se me permitem e para terminar, a propósito do ensino doméstico, pergunto se este relatório nos traz dados concretos sobre esta verdadeira opção das famílias e naquilo que é a base da verdadeira liberdade de ensino e de educação. E termino naturalmente da mesma forma que iniciei, agradecendo a presença do Sr. Professor, os esclarecimentos que aqui nos traz e este belíssimo debate sobre as questões do ensino e da escola e que a todos nós nos preocupam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Professor Domingos Fernandes. Começar por agradecer a sua apresentação do relatório e agradecer a sua pessoa ao Conselho Nacional de Educação pela excelente qualidade deste documento e salientar que celeridade é sinónimo, também pode ser sinónimo de qualidade, porque este relatório foi apresentado ainda em 2024, viu a luz do dia ainda em 2024, e é realmente um relatório com muita qualidade e que nos permite ter aqui um bom trabalho, se assim o quisermos. A nossa análise foi feita por capítulos e, portanto, as nossas questões também serão feitas por capítulos. E, começando logo pelo primeiro, que diz respeito às condições para a educação e formação, o capítulo aborda a necessidade de adaptação dos sistemas educativos às transformações constantes da sociedade contemporânea. A minha pergunta é a seguinte: para garantirmos oportunidades significativas de aprendizagem ao longo da vida, em que outras dimensões da educação e formação é que é necessário investirmos? Para onde é que nós temos de olhar? Depois, no capítulo referente à população discente, conseguimos perceber que Portugal tem feito progressos na ampliação do acesso à educação e na diversificação da oferta formativa. No entanto, enfrentam-se inúmeros desafios, como a redução do abandono escolar, o equilíbrio na distribuição regional e a própria valorização da formação profissional, que permanecem essenciais para o futuro da educação. Eu queria perceber que medidas é que ainda faltam ser tomadas para conseguirmos alcançar esta equidade. Depois, no capítulo Saber Mais para um Futuro Melhor, são abordados temas como o impacto da pandemia ou também os estudos internacionais do PISA e PIRLS. A minha pergunta é a mesma que já fiz ao Sr. Ministro da Educação, mas que ainda não consegui obter uma resposta, e é precisamente qual é o impacto do plano Escola Mais 21-23, o vulgo plano de recuperação das aprendizagens, nestas mesmas aprendizagens. Existem até agora relatórios sobre a implementação do plano, mas não sobre o impacto dos seus resultados, e eu queria perceber da parte do Conselho Nacional da Educação o que é que tem a dizer sobre isto. Quanto à educação dos 0 aos 12, que também já teve a oportunidade de abordar na sua intervenção inicial, para nós é perfeitamente inaceitável que o Governo continue a não passar a tutela da primeira infância, isto é, dos 0 aos 3, para o sistema educativo, isto até porque foi uma bandeira que esteve no seu programa de Governo. A Iniciativa Liberal já apresentou no Parlamento uma proposta que ia precisamente nesse sentido e foi chumbada com o voto contra do PSD. E tem sido apontado o passar para o sistema educativo como um dos fatores de constrangimento ao sucesso escolar também tem sido abordada a questão da fusão dos primeiros e segundos ciclos. Na opinião do CNE, que outras medidas é que na universalização do acesso à educação infantil e no fortalecimento do ensino básico devem ser tomadas para garantirmos... Senhores deputados, eu estou a falar, obrigada. Devem ser tomadas para garantir um ensino mais justo e eficaz para todas as crianças. E peço também, já teve a oportunidade de falar aqui um bocadinho sobre a questão do português língua não materna, mas que aprofunde precisamente esta questão, uma vez que é no ensino básico onde se espera que possa haver o maior desenvolvimento sobre este domínio. Relativamente ao ensino secundário e futuro, saudá-lo pelas palavras que começou por dirigir à importância do ensino profissional, que nós acompanhamos, e dizer que o ensino secundário ocupa um papel central na estrutura do sistema educativo português. A sua evolução exige uma visão estratégica que valorize todas as vias formativas, que promovam um ensino mais inclusivo, flexível e alinhado com as exigências do futuro, quer para quem prossegue os estudos, quer para quem depois acaba por ingressar no mercado de trabalho. A minha pergunta é, uma vez que só metade dos alunos prosseguem para estudos, perguntar se está a ser feito um bom trabalho ao nível dos cursos científico-humanísticos para quem quer ingressar depois no mercado de trabalho. E, por outro lado, que dificuldades são sentidas nos cursos de dupla certificação para quem quer prosseguir depois estudos. E, por fim, relativamente ao ensino superior ou educação superior, sabendo nós que estamos a falar sobre o RGES, que é um diploma estruturante para o ensino superior, a proposta de lei do Governo, pouco ou nenhuma consideração faz relativamente ao acesso à educação superior pelos alunos com necessidades específicas de inclusão. O CNE considera que estão reunidas as condições de acessibilidade entre as várias acessibilidades, nomeadamente a digital, a tecnológica, a mobilidade, a todos os estudantes que querem frequentar a educação superior. Perguntar também qual é, na vossa opinião, o rácio doutor/estudantes que é o ideal, e se esse rácio deve ser salvaguardado na área metropolitana de Lisboa, da mesma forma que na área metropolitana da região autónoma dos Açores, por exemplo. Quanto à composição do Conselho Geral, qual é a vossa opinião quanto ao facto de as personalidades externas de reconhecido mérito terem uma percentagem de representação de 10%, que é superior aos alunos, e de 25% superior ao pessoal técnico, não docente e não investigador? E, por último, relativamente ao mandato do reitor, ou presidente, tinha sido anunciado, ainda numa fase de draft do documento, um mandato de 6 anos não renovável. Neste proposta de lei que nos chegou, o Governo recuou nesta medida, mantendo os 4 anos renováveis uma única vez, uma única vez, e eu queria perguntar ao senhor Presidente se, na opinião do CNE, qual é que terá sido o motivo para este recuo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Sr. Presidente, queria cumprimentar o Presidente do CNE. O relatório deste ano levanta muitas preocupações. Têm vindo a ser reiteradas ao longo do tempo, outras têm um enfoque novo, embora não sejam desconhecidas. Eu queria tentar tentar que conseguíssemos sintetizar quais são as principais preocupações que se retiram deste relatório ou aquelas em que seria possível tomar ações imediatas. Destaco na educação dos 0 aos 12 que o CNE volta, e quando eu digo volta é porque há recomendações nesse sentido que eu me recordo pelo menos há 15 anos ou quase 15 anos, volta a enfatizar a necessidade de uma tutela educativa da primeira infância. O Bloco de Esquerda tem insistido para que a primeira infância seja incluída na Lei de Bases da Educação, precisamente para dar essa ideia de que as creches e o ensino pré-escolar devem ser uma resposta pedagógica e não uma resposta meramente social. Não temos tido grande abertura para essa maioria, mas destaco essa preocupação do CNE e pergunto-lhe se não acha também que essa preocupação deve ser acompanhada pela criação de uma rede pública de creches e de pré-escolar que sirva no fundamental o mesmo papel que desempenha a rede pública de escolas do ensino de educação não superior. Do ponto de vista da educação secundária, há muito tempo que é discutida a autonomização deste ciclo de ensino e qual é o papel fundamental do ensino secundário. A verdade é que o ensino secundário nunca conseguiu libertar-se da sua função de ciclo de preparação para a entrada na universidade. E os exames, sendo os exames o instrumento de seleção para a entrada na faculdade, os exames reforçam reforçam do ponto de vista funcional, mesmo do ponto de vista teórico, mesmo que os instrumentos relativos não o façam, os exames, do ponto de vista objetivo, real e funcional, reforçam essa ideia de que o ensino secundário é um ciclo preparatório para o ensino superior, o que faz com que ele seja, tenha um caráter muito mais seletivo em termos que são até antipedagógicos, na minha perspectiva, mas que são, sobretudo, anti-inclusivos. Esse problema tem vindo a ser detectado e identificado ao longo do tempo. Pergunto-lhe se há forma de combater esta questão da autonomização do ciclo de ensino sem o separar a conclusão do ensino secundário da entrada na universidade ou no ensino superior. Ou seja, se sem haver outra forma de seleção para a entrada do ensino superior que não passe pelas mesmas notas que servem à conclusão, pela mesma avaliação que serve à conclusão do ensino secundário. Sobre a falta de avaliação, a única pergunta que eu posso fazer é se o CNE considera fazer uma recomendação ao Governo relativamente aos dados que acha que são necessários e que não há e que nós não temos para fazer avaliação em determinadas matérias. Refiro às questões do Decreto 54, às questões da português língua não materna e outras questões em que o CNE identifica que há falta de dados para fazer avaliações mais rigorosas. Há depois, do ponto de vista do ensino superior, um alerta que tem a ver com o envelhecimento da classe docente. O Bloco de Esquerda tem alertado também, passo a repetição, para este problema. Pergunto-lhe como é que se combate o envelhecimento da classe docente. Temos as nossas perspectivas, mas se foi discutida alguma estratégia que pudesse combater este envelhecimento da classe docente do ensino superior.
Deputada. Muito obrigada. Passamos então a palavra ao grupo parlamentar do PCP, senhora deputada Paula Santos, faça a favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria também cumprimentar o senhor presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, e gostaria também de abordar algumas das questões que o próprio relatório refere, algumas foram também abordadas por si na sua intervenção inicial. E a primeira prende-se com esta questão do envelhecimento do corpo docente, que esta é uma realidade no básico e no secundário, também no ensino superior, e que, em particular, no básico e no secundário, se identifica também, para além do envelhecimento, a falta de professores para assegurar as aulas a todos os alunos e a todas as disciplinas. Porque a verdade é que aquilo que tem sido, aquelas que têm sido as medidas adotadas, em particular por este governo, ficam muito aquém daquilo que é necessário. Mesmo a questão das vagas que foram agora anunciadas para a formação de professores nos cursos no ensino superior, se tivermos em conta a aposentação, os professores estão em condições de se aposentar, só nos primeiros meses atinge praticamente esse número que foi anunciado, só nesses primeiros 3 meses deste ano, atinge praticamente esse número que foi anunciado por parte do governo. Isto para dizer o quê? Que o problema é bem mais fundo. E que exige que haja aqui uma intervenção naquelas que são as causas estruturais para este problema, para o se conseguir resolver de uma forma definitiva, ou teremos uma tendência de agravamento desta situação. Este era o primeiro, com tudo o que isto significa para os estudantes naquilo que é o seu processo de ensino-aprendizagem ao longo deste, no ensino básico e secundário. Este era o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar. Um segundo aspecto, foi aqui suscitada esta questão relativamente ao português língua não materna. Eu acho que o não haver dados que permitam ter uma verdadeira noção da realidade, ou seja, da oferta relativamente a esta matéria, é preocupante, porque estamos a falar numa situação em que naturalmente há muitos estudantes que estão a ingressar na escola pública, que a sua língua materna não é o português e naturalmente há que encontrar as soluções e encontrar os caminhos para assegurar uma verdadeira integração e acolhimento e inclusão por parte de todos estes jovens. Eu gostaria que, ou seja, na sua opinião, o que é que considera que no plano mais imediato ou num curto prazo, por assim dizer, seria mais relevante relativamente a esta questão para se garantir efetivamente aquilo que a nossa Constituição coloca, igualdade no acesso, na frequência, no sucesso escolar. Faz aqui também referências no estudo, no relatório, a uma questão que nós também temos vindo a intervir e consideramos que é de uma grande importância, que se prende com a primeira infância, dos 0 aos 3 anos, também no que diz respeito ao pré-escolar e à necessidade de integrar plenamente as crianças de 3 e 4 anos. Estou a fazer referência ao que aqui está efetivamente escrito. Isto exige investimento. E parece-nos que, no que diz respeito inclusivamente dos 0 aos 3 anos, há aqui ainda um grande caminho a percorrer, desde logo na disponibilização de vagas que permita assegurar a resposta a todas as crianças nesta faixa etária, mas também uma questão que é, e naturalmente a sua gratuitidade para todas, que é isso que nós também colocamos, mas é suscitada aqui uma matéria que existe também um outro olhar, que é de facto a intervenção no plano pedagógico também neste período dos 0 aos 3 anos, porque não estamos a falar de facto só de uma resposta no plano social, ela deve ser sobretudo uma resposta no plano da educação. E uma última questão, é sobretudo mais uma constatação. Verificamos que a escola pública, fruto do desinvestimento, das opções que têm sido adotadas, A verdade é que continua a reproduzir desigualdades, continua a reproduzir assimetrias. O contributo que deveria dar para a emancipação individual e coletiva, para a igualdade também, a verdade é que não é uma realidade. E, portanto, esta é uma grande preocupação que temos, porque todas as crianças e jovens, a igualdade que a nossa Constituição consagra deve ser, de facto, uma realidade para todas as crianças e jovens, e a escola pública tem aqui, de facto, uma grande importância nesse sentido, inclusivamente para este aspecto, quando nós falamos da formação integral do indivíduo, quando falamos da emancipação individual e coletiva, é, de facto, pelo contributo que pode dar, até para ultrapassar essas mesmas assimetrias que continua a existir e que para nós é de uma grande importância. Senhora Presidente, eu queria só referir que eu terei que ir a uma comissão agora rapidamente por causa de um ponto que temos lá, mas que irei voltar, mas eu queria deixar esta nota para que se tenha esse conhecimento. São várias comissões ao mesmo tempo que estão a funcionar. Muito obrigada, mas está aqui também uma camarada minha que está a acompanhar a audição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes, Presidente do CNE, para tecer umas considerações finais e responder a tantas das questões que foram colocadas. Sr. Professor, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Gostava de começar por referir que me congratulo muito com a qualidade de todas as intervenções, mostra o cuidado com que as deputadas e os deputados do país acompanham questões que são, do meu ponto de vista, e penso que do nosso ponto de vista, fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Há, de facto, aqui um conjunto de matérias que foram sinalizadas por todas as senhoras e senhores deputados que, se me permitem, muitas delas a resposta poderá estar no cuidado com que o país encara a educação nos primeiros anos. A educação nos primeiros anos, digamos dos 6 aos 12 anos, não tem sido tratada com o devido cuidado, com a devida atenção. Nós não podemos, nem temos condições como país para deixar para trás meninos e meninas com 7 anos e 8 de idade. E, portanto, tem de haver aqui um esforço significativo por parte de todos os intervenientes no sentido de acompanhar com o devido cuidado a qualidade da educação que é proporcionada às crianças do país e, sobretudo, às crianças que estão na faixa etária dos 6 aos 12 anos. Como eu costumo dizer, e não é muito antes de eu estar como Presidente do Conselho Nacional de Educação, vi e continuo a ver com muita dificuldade que nós tenhamos crianças que passam o atual primeiro ciclo e que não leem nem escrevem ao fim de 4 anos de escolaridade. Isto é uma situação que existe, é uma situação conhecida e, portanto, muitas das questões, das grandes questões que aqui foram colocadas, residem nesse problema. E, por isso, o Conselho Nacional de Educação tem vindo, ao longo de mais de 16 anos, não recuei mais de 16 anos, a chamar a atenção para este problema. Nomeadamente, há 16 anos atrás, foi feita uma recomendação por parte do Conselho Nacional de Educação que tinha muito a ver... Como? Não falhou por muito. Vai fazer já 17, por acaso. Este ano faz 17 anos. E essa recomendação foi feita no sentido de cuidarmos, não é, da educação nos primeiros anos, nomeadamente com a abolição do segundo ciclo, que, aliás, está no programa do atual governo. Outra questão que eu gostaria de sinalizar e agradecendo mais uma vez, enfim, todas as intervenções, por exemplo, no domínio do português língua não materna, eu não tenho, digamos, nem ninguém terá uma solução no bolso para como é que nós vamos poder responder a esta matéria. Provavelmente merecerá, digo eu, provavelmente merecerá uma reconfiguração nos pressupostos. Não vamos mexer, portanto, sabemos que precisamos de um apoio para os alunos que não falam a língua portuguesa, e esses alunos, se não falam a língua portuguesa e se não a dominam, não aprendem. É o mesmo que acontece com as crianças que, não sabendo ler na altura em que têm de saber ler, não sabendo escrever na altura em que têm de aprender a escrever, depois não aprendem o resto e ficam para trás. Esta é que é a realidade. E, portanto, nós temos de ter aí cuidado. E, em relação ao português de língua não materna, eu julgo que as autarquias podem ter, não só nesta matéria, como até noutras matérias, podem ter um papel muito relevante no apoio a um conjunto de problemas com os quais a escola se debate, não é? E esse é um deles. Aliás, muitas autarquias, ou algumas autarquias pelo menos, já têm neste momento um conjunto de sistemas de apoio aos alunos migrantes. Assim como, passando agora para outro plano, há universidades que têm, neste momento, e institutos politécnicos, que têm sistemas de apoio a jovens que ingressam nas universidades sendo estrangeiros e que têm problemas ao nível da língua. E, portanto, eu penso que a questão... Primeiro há que verificar, não é, porque é que, e isto é uma questão que se me coloca, colocou-se há dias num seminário em que o Conselho Nacional de Educação organizou na Casa das Histórias de Paula Rego sobre precisamente desigualdades e questões ligadas ao português língua não materna, em que, como eu já referi há pouco, nós tínhamos situações em que num agrupamento de escolas era possível constituir 21 turmas de português de língua não materna, e num agrupamento de escolas não muito longe, a senhora diretora tinha grandes problemas para o conseguir fazer, por um conjunto de razões que não há tempo aqui para abordar, mas que têm a ver com o funcionamento e a organização pedagógica das escolas. Tem a ver, por exemplo, com a distribuição dos horários. Tem a ver, por exemplo, com, também, em alguns casos, com o número de professores e com a distribuição desses mesmos professores pelos diferentes horários. Portanto, a questão... De facto, é bom saber que as senhoras e os senhores deputados estão bem conscientes do problema que é que está. Porque realmente o CNE, quando tem acesso a um conjunto de dados que diz mais ou menos 13.900 alunos têm acesso, mas depois sabemos que há pelo menos 50 mil que necessitam, portanto há aqui um problema de cobertura, não é? E que é positivo aquilo que o Governo tem vindo a fazer, no sentido de dotar as escolas dos tais mediadores que a senhora deputada Inês Barroso referiu, e eu também referi, mas provavelmente temos que ir um pouco mais além. Portanto, a questão dos professores, naturalmente, ela não se resolve por artes mágicas. Portanto, a longevidade... Eu agora, se me permitem esta liberdade... Outro dia ouvi um programa muito interessante de rádio em que uma investigadora e estudiosa das questões do aging, não é? Ela diz, eu não digo envelhecimento, eu digo longevidade, porque acho envelhecimento muito pela negativa, e eu agora realmente compreendo, e por isso digo, a questão da longevidade naturalmente é uma questão que a todos preocupa e é uma realidade. O recrutamento de professores, eu tenho muitas dúvidas, há boas razões para todos, com certeza estaremos de acordo, que não é a formação inicial que vai resolver o problema a curto prazo. Não, quer dizer, nós não tínhamos ilusões, não é? Nós, para prepararmos um professor para o ensino secundário, são 5 anos. Não é? E quantos? Quantos é que... Quer dizer, isto daqui a quantos anos? Não é? Portanto, nós temos que encontrar outra solução, não é? Porque temos que ser realistas. Nós, no CNE, temos debatido muito esta questão e é evidente que não podemos deixar de, por um lado, até que ponto é que já exploramos todas as possibilidades de recrutar professores estrangeiros. E eu estou a pensar num país muito particularmente, não é? Mas haverá outros países, há vários países onde nós podemos recrutar professores estrangeiros. Nós temos, se calhar, que pensar nisso e refletir sobre isso mais profundamente e ver essa via. A outra via é uma via que, infelizmente ou felizmente, já é bem nossa conhecida e que vem dos anos 80. Portanto, eu acompanho o sistema educativo há 50 anos, não é? E nós tivemos momentos, eu próprio, quer dizer, quando iniciei as minhas funções como professor, não tinha habilitação própria, era estudante universitário. Portanto, nessa altura não havia professor. Eu fui para uma escola no Alentejo onde era a pessoa mais habilitada, com o segundo ano, estava no segundo ano da universidade. E, portanto, nós já passamos por situações dessas. Eu não estou a advogar que nós agora vamos buscar estudantes universitários para darem aulas sem habilitação própria, mas estou a pensar que uma das fontes de recrutamento de professores será, certamente, junto de licenciados que têm habilitação científica, mas não têm habilitação pedagógica. E a habilitação pedagógica, ao contrário do que às vezes se ouve, é absolutamente fundamental, porque isso é quase uma espécie de coluna vertebral do que é do professor, da profissão de professor. O que diferencia a profissão de professor de outras profissões é precisamente o facto de ter de desenvolver conhecimentos e competências de natureza pedagógica que são bastante exigentes. Portanto, ele tem de ter conhecimento científico da disciplina ou disciplinas que tem de lecionar e tem de ter, naturalmente, conhecimento pedagógico. A questão também passa, estou ainda a falar da questão dos professores e da longevidade dos professores, passa pela valorização da carreira dos professores. Nós sabemos que o governo está, neste momento, a negociar o Estatuto da Carreira Docente, que é absolutamente fundamental. Nós temos de ter uma carreira docente clara, inequivocamente clara, em que as pessoas saibam exatamente o que é que têm de fazer, quando têm de fazer, porque é que têm de fazer no desenvolvimento da sua carreira. Quer dizer, não há profissão nenhuma que aguente não haver clareza ao nível da sua carreira. E, portanto, isto é também uma questão fundamental. Há também, relacionado com vários problemas que as senhoras e os senhores deputados aqui referiram, que pode ir desde a formação dos professores até o apoio às aprendizagens dos alunos, eu não sei se nós já estamos a explorar devidamente as potencialidades da formação online. Eu não sei se estamos, se não necessitaremos de pensar mais profundamente acerca desta matéria, sobretudo, tem de haver, quer dizer, nós temos de ter a inteligência nas escolas e no sistema de engendrar uma forma, não é, de articular o saber profundo que existe nas escolas, o saber profundo e o interesse e o empenho de muitos professores têm, não é? Ou que a grande maioria dos professores têm, para que os seus alunos aprendam, porque os professores são os primeiros a sentir o facto dos seus alunos não terem aulas a determinadas disciplinas. E eu quero acreditar que todos estão disponíveis para se mobilizar, não é? Para um sistema que, ou para sistemas, eu nem falaria só num sistema, falaria para sistemas que permitam apoiar os meninos e as meninas que não têm aulas, não é? Que não é matéria nova em Portugal. Eu tenho memória, porque sempre estudei o sistema educativo com algum cuidado, por obrigação profissional e por desenvolvimento da carreira. E, portanto, sempre, lá está o desenvolvimento da carreira. Lá está. Eu sabia o que é que tinha de fazer na universidade para poder fazer as coisas num certo momento, etc. Portanto, essa questão da valorização dos docentes é muito relevante, é muito importante. A questão da exploração dos meios disponíveis ou que se podem disponibilizar em termos de formação online, não sei se estão todos esgotados, penso que era capaz de ser importante pensarmos um pouco sobre o assunto. Senhoras deputadas e senhores deputados, já devem ter percebido que eu estou a procurar responder um pouco a todos em termos globais, porque é muito difícil, porque foram muitas questões. Há aqui algumas questões que eu gostaria ainda de referir, que é a questão que a senhora deputada Isabel Ferreira referiu e que na verdade, eu de certo modo já procurei responder, que é a questão das aprendizagens, da qualidade das aprendizagens. Aliás, o senhor deputado José Carvalho também referiu a qualidade das aprendizagens. Eu não diria, eu tenho alguma dificuldade em dizer que há facilitismo. Tenho alguma dificuldade, mas não tenho dificuldade nenhuma em considerar que a qualidade, nós chegamos a um momento do sistema educativo em que temos que apostar mais na qualidade das aprendizagens dos alunos. E isso significa que nós temos, como eu iniciei a minha intervenção, de olhar mais para as aprendizagens nos primeiros anos de escolaridade. Isso significa também que nós temos de fazer alguma coisa no sentido de a educação secundária, e para haver educação tem de haver sempre ensino, naturalmente, senhor deputado, com certeza, mas que a educação secundária não seja um mero corredor de passagens, isto está gasto, esta palavra ou esta expressão, um mero corredor de passagem para o ensino superior. Não é bom, nós temos de fazer uma reflexão muito, muito profunda e cautelosa e cuidadosa e fundamentada sobre o que é que queremos da educação secundária no nosso país. Nós conseguimos, ainda timidamente, dar-lhe uma certa identidade. Tem cursos profissionais, tem cursos de educação artística especializada, tem cursos científico-humanísticos. Mas nós temos de pensar se, de facto, estamos a tratar estes cursos todos da mesma maneira, ou se temos ali uma preferência muito especial, reservada aos cursos científico-humanísticos. E dentro desses, se temos uma preferência muito especial por uma ou duas disciplinas que dá acesso a determinado percurso na educação superior. Nós temos de pensar se isto é bom para a educação das pessoas. Que cidadãos é que nós queremos formar? Nós queremos formar cidadãos que estão despertos para os desenvolvimentos científicos, culturais em geral, mas artísticos, humanísticos, homens e mulheres que estão conscientes das coisas boas que a vida tem, mas também estão conscientes do conjunto de questões sociais que nos afetam. Quer dizer, que tipo de cidadão é que nós queremos formar? Queremos formar um cidadão que estuda aquelas duas disciplinas, já está, estou no ensino superior, está tudo resolvido? Ou queremos formar cidadãos verdadeiramente solidários com os seus concidadãos? Queremos formar cidadãos conscientes das questões que nos afetam? Queremos formar cidadãos que estão orientados para melhorar a vida das cidades, para participar na vida das cidades, das vilas e das aldeias? Não é? É isto, isto tem de ser refletido. É por isso que o CNE não vai deixar de refletir, de estudar profundamente, porque isto requer estudo. Nós temos de estudar no CNE e noutros sítios, é preciso estudar, é preciso ler as coisas, é preciso aprofundar a reflexão através do conhecimento e através daquilo que é publicado, quer em relatórios internacionais da Unesco e da OCDE, como a investigação que se desenvolve nas universidades um pouco por todo o mundo. Portanto, estas são questões que eu já ultrapassei o tempo, havia muito mais questões, mas deixem-me só terminar com uma questão que eu não tive oportunidade e que eu, se me permitem, senhoras deputadas e senhores deputados, senhora Presidente, se me permite, é uma questão que temos também de olhar com muita atenção, que é a questão da educação de adultos. Nós não nos podemos esquecer, vejam só isto, os alunos da escolaridade obrigatória de 12 anos, só há 2 ou 3 anos, só muito recentemente começaram a sair, se me permitem. Isto tem uma reflexão, isto tem uma consequência que todos conhecemos. Nós temos cerca de 3 milhões de portugueses que estão na vida ativa, que têm no máximo a educação básica. Nós temos imensas pessoas que estão na vida ativa com 40 e poucos anos, têm no máximo 6º ano de escolaridade. E a questão da educação de adultos tem de ser encarada, porque, reparem, é que não são pessoas... Há aqui um engano, eu acho. Ah, isto vai acabar porque eles estão todos a morrer. Não! Não! Tem 40 e poucos anos. Eu ainda agora vim com uma pessoa no automóvel que tem 40 e poucos anos, tem o 6º ano de escolaridade. Atenção! E, portanto, esta é uma questão que está muito adormecida na reflexão que os intervenientes na educação têm feito ultimamente. Agradeço muito e peço desculpa, porque realmente não consegui seguramente responder a todas as questões. O que lhes posso garantir é que no CNE, no Conselho Nacional de Educação, nós vamos prosseguir o estudo e a reflexão no sentido de prestar um serviço público de qualidade e, sobretudo, nesta nossa relação profícua com a Assembleia da República e, naturalmente, com aquilo que são os parceiros e as recomendações que partilhamos com o Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, em nome da Comissão, agradeço a partilha, a elaboração do estudo, do relatório e as respostas que nos trouxe e que deu aqui às questões levantadas pelos grupos parlamentares. Naturalmente eram muitas e temos consciência da dificuldade que é responder a todos, mas de uma maneira geral abordou várias temáticas, deixando-nos também alguns desafios sobre os quais teremos todos de pensar. Muito obrigada, Sr. Presidente, continuação de um bom trabalho e até uma próxima oportunidade.